hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Vem ser blesta, não mano, maiei. No mano, maiei. No mano, mano, maiei.
Olá, meu nome é Vini Castro, seu host, e hoje estamos aqui juntinhos em Shallow Now para poder conversar com vocês sobre as adaptações melhores e piores da música brasileira. É, a gente está disponível nas redes sociais em @bacanacast no Instagram e no Facebook e bacanacast com K no Twitter. Segue lá, gente, vamos lá conversar de gostosinho sobre o que você achou do episódio. Achou uma bosta? Fala pra gente. Achou bom? Fala pra gente. Quer participar? Fala pra gente. Só fala pra gente, meus jovens. É, nós também estamos disponíveis pra você escutar aquele áudio gostoso, limpinho, depois de muito trabalho do editor. É, no Spotify, Google Podcasts, Apple e no seu agregador favorito. Procura aí que você tá achando a gente falando baboseira no seu ouvido. Pra poder falar sobre esse tema, temos aqui a dona da podosfera. Estamos em ritmo de festa, como disse Vil Santos, Eduardo Sasser.
Olá, tudo bem? Eu fico meio sem saber, assim, que geralmente eu costumo comandar, então eu fico meio perdido quando eu sou convidado.
Mas você participa de bastante podcasts fora o logado. Tá lá sempre no SED, vira e mexe, você também tá lá no Cinemação, tá tudo por dentro aí. Estamos aqui com ele, Paulo, que já começou a me humilhar no começo desse programa, fala aí.
Olá, pessoas. Desculpa, mas eu sou pago pra isso, então, né, eu tô apenas cumprindo meu papel.
É, né, contratado, assinado, como o pessoal lá diz, o contrato assinado. E também temos a música mais independente, mais fantástica desse meu Brasil, dessa minha Brasília, o Wolf Menezes.
E aí, velho, pô, agora eu me senti lisonjeadíssimo, hein? E eu também sou meu, na verdade, né, eu acho que eu sou o mais noob aqui dos podcasts, né, mas enfim, tamo aí na atividade.
Então, considerando que você gravou um programa só, eu acho que sim, porque o Paulo já é o segundo programa, é o terceiro programa dele na casa.
Não, é o segundo. O outro eu só te ajudei na edição, dando palpite justamente no podcast do Wolf, que ficou maravilhoso.
Ah, então, aí, ó, dois programas, o Eduardo 2 milhões e eu aqui tentando comandar essa nave gostosinha do BacanaCast. Gente, o podcast tá chegando atrasado, né, porque aqui no BacanaCast a gente não fala sobre pauta quente, a gente fala sobre quando a gente quiser falar, né? Porque
sobre pauta falar, quente.
Ai, que delícia! Pauta quente.
Nossa, puta que pariu. Olha. Não, gente, pô. Mantém um decoro, gente, pelo amor de Deus.
Edo, que delícia, amigo. Que absurdo.
Mas aqui a gente tá falando sobre Juntos e Shallow Now 2 meses depois que a música lançou. Mas aí eu tenho uma explicação pra vocês. A explicação é que a gente fez uma pesquisa funda na música brasileira pra poder achar os melhores covers e as melhores versões do mundo. Assim, tem assim, desde latino até Angélica cantando Do You Have To Get In Linger. Gente, olha, puta que pariu, a música...
Essa versão da Angélica é muito boa.
Gente, essa música fez a minha infância, por favor, respeitem ela, tá?
Então, eu respeito a Angélica, né? Mas assim, difícil.
Juntos e Shallow Now.
Eu quero começar perguntando pra vocês o que vocês acham que é uma adaptação ruim. Porque eu já vou começar jogando na roda aqui, que é aquela versão de Just Give Me a Reason. A versão de Just Give Me a Reason do Gustavo Lima, musicalmente, é uma versão muito boa. Porque ele segue muito bem a melodia da música original e ele só faz as merdas que ele faz durante a música dele, porque é o que ele canta. A versão de sertanejo que ele canta não me agrada muito. Mas o que é uma versão boa? Que você lembra da música, que você se diverte? O que você acha, Wolf? Você que é especialista aqui.
Cara, eu acho que na música, assim, no geral, né, nada se cria, tudo se copia. Então, assim, Elvis Presley usou muitas influências, até os próprios Beatles copiaram algumas coisas. Claro que não foi uma questão de, tipo assim, de fazer uma versão, né?
Uhum.
Mas, cara, pra mim, na minha humilde opinião, as melhores versões são as do forró, velho. Você pega aquela versão assim do... Você pega aquelas versões assim do Aviões do Forró e de, tipo, do Calcinha Preta, que eles fazem duas músicas internacional, e pô, fica legal, porque eles copiam basicamente ali o instrumental e a melodia inteira assim da música, só que tipo com uma letra completamente diferente. No caso do Shallow Now, eu acho que eles já cagaram bastante, porque realmente, tipo, no, Shallow é raso, certo?
A tradução ficou uma bola, isso.
Conhecimento. Então, pô, você pega Juntos e Shallow Now, pô, ficou realmente muito zoado. Poderia ter sido feito melhor, né? Mas, enfim, né?
Paulo, que é uma versão boa pra você?
Cara, eu tava refletindo sobre isso agora, e pra mim, uma versão boa é aquela versão que ela é tão divertida que você esquece a original. Não esquece a original, mas você consegue diferenciar as duas músicas como se fossem duas músicas completamente únicas, entende?
Uhum.
Por exemplo, Bicha Pague Meu Dinheiro, sacou?
Bitch better have my money!
Isso,
exatamente. Tipo, as
era era esse exemplo que eu ia dar.
Que é a mesma sensação que eu tenho ao escutar, tipo, Diva da
Pablinho.
Da Pablo Vittar, que é
da Beyoncé.
Não, na verdade, Rainha,
e a Pablo Rainha Vittar, da
que é baseada em Diva da Beyoncé. Uhum. Mano, a versão da Pablo é muito boa.
Eu tenho que achar isso também, porque assim, eu não gosto da versão do Gustavo Lima, porque eu acho que eu tenho um ranço adquirido do Gustavo Lima. Mas se for analisar a música em si, melodicamente faz muito sentido, porque é a mesma música, só que traduzida, e às vezes quase literal. Mas eu também acho que as versões do forró, tipo a versão da Solange de Se Não Valorizar, é boa. Porque você sabe, você descobre qual é a música ali no fundo, mas é uma música diferente. É uma versão mais abrasileirada, aí as pessoas que a gente vai comentar durante o programa também tem muito disso. Eduardo Sassi, o que você acha? O que é uma versão boa?
Ah, foi dito que são as versões de forró, todas as outras não valem.
Então a versão boa é a versão de forró. Então você tá falando pra mim que Eu Sou Stephanie não é uma música boa.
Não, é uma bosta, na verdade. Inclusive a Stephanie é uma bosta.
Nossa, gente, mas
pesadíssimo.
É aquele tipo de gente que eu amo odiar.
Não, eu só odeio mesmo, acho bem ruim, sem modéstia.
Ah, gente, mas é aquela galera de Chernobyl, Eduardo Sassi, que é bom, assim, você vê, aí você tem, igual, assim, eu acho que o limite pra mim é o senhor Bolsonaro e sua trupe, mas assim, o resto dessa galera de Chernobyl eu acho divertidíssimo. Eu tô adorando ali tá falando merda ultimamente.
Por mais que seja ruim a versão da Stephanie, ela foi parar no caldeirão do Hulk e ainda ganhou mó grana ainda, né? Com o Stephanie, o seu CrossFox.
Olha, gente, pelo amor de Deus.
É, ainda arrumou um marido velho pra depois dar o golpe, né?
Isso é o Sugar Daddy.
Então, o objetivo era esse.
Eu chamo ela de uma garota.
Ele arrumou um múmia Daddy, né? O marido dela era muito velho.
Ela tem uma visão estratégica, ela sabe onde ela quer chegar e ela faz o que for preciso pra chegar lá.
Para com essa porra aí, meu irmão!
O brasileiro faz meme de tudo e eu acho que grande parte das músicas acabam passando pelo processo de meme se não foram pensando nisso, sabe? Porque eu acho que se a internet existisse na época, o latino hoje seria uma sensação tão grande, porque, pelo menos pra mim, as versões do latino sempre foram aquelas primeiras, saca? De que eu soube que era a versão e tava ali escutando por algum motivo além desse.
Sim, aquela festa no AP, mano, eu era criança, pô, eu ouvia aquilo ali, mas assim, eu achava que a música era do latino. Acho que tanto quando eu ouvi a música original, eu falei, pô, o gringo copiou a música do latino, né? Acho que não tinha sido isso, né? Mas assim, esse sábado ele tava no Altas Horas e eu vendo ele cantando lá, eu fiquei assim, cara, como que esse cara chegou a ser famoso mesmo? Assim, aconteceu alguma coisa aí no meio do processo que...
Então, né? Anos 2000 no Brasil foi complicado, né?
Eu acho que eu tô com o Wolf. Tem muitas músicas que, inclusive, eu fiquei muito chocado quando eu descobri que ela não era original. Eu ficava, gente...
Do latino?
Não, em geral, tipo...
Ah, porque no do latino são todas versões, né?
Exatamente.
É verdade, ele não tem nada original.
Pô, aquela Renata Ingrata vai dizer que não é dele, velho, não é possível, velho.
Chateado. Ai, gente, olha... É, mas em latino, na mesma época, tem a Kelly Key com Eu Sou a Barbie Girl, né? Se você quer ser meu namorado. Gente, olha, 2000 ofereceu tanta coisa boa pra gente. Sandy e Júnior fizeram várias versões.
Júnior são cristais da música brasileira.
Gente, mas é porque, é o que eu estava falando. É, pra mim, a linha uma boa versão é quando ela não tenta ser séria, saca? Eu acho que essa é a grande vantagem dos forrós.
Quando ela descaracteriza na zoeira, assim.
Isso, parada, né? É, porque assim, eu tô pegando essa música e tá tudo certo. E é isso. Mano,
mas para, Marvin é sensacional. Eu nem sabia que Marvin também era paródia de uma música americana. Astronauta de Mármore.
Astronauta de Mármore, um hino injustiçado. Ah, tá. Uhum. Tenho na minha playlist, toca todos os dias.
Isso é.
Eu amo Astronauta de Mármore, amo.
Não é zoeira, é um cover e não é zoeira.
Maravilhoso. Não tem nada a ver com Starman? Não tem nada a ver com Starman. Mas é qualquer forma.
Ana Carolina e Seu Jorge, pra mim, é a melhor versão.
Viado, se respeita.
É isso aí que eles...
Se respeita. Isso aí, um vendedor de flores vai ajudar seus filhos a escolher os seus amores. Pelo amor de Deus.
Ah, é Eduardo Sácia. Mas aí também fica difícil, porque assim, a Ana Carolina nunca fez uma música na vida dela.
É fantástica. A música é fantástica. E aí ela transformou realmente numa paródia, porque não é nenhuma versão, é uma paródia. Patética. É ridículo.
Zé Ramalho
bate na porta do céu.
Bate na porta do céu.
Então, aí, Heaven's Door. Tá, então, beleza. Bate, porta na porta do céu, que é uma versão literal. Tudo bem. Agora, a mulher comprando flor de um homem que tá ali ensinando o filho a ser não? respeitoso, empático, não pode.
Porque não faz sentido essa merda. É o quê? Rita, essa porra?
Então, Rita ou o seu Jorge parece.
Não, né? E a mania da fixação, obsessão, que eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu, hein, peço logo ordem de restrição.
Stalk essa porra. Ai, gente, ó, agora eu tô me sentindo mal por gostar dessa música. Tô triste de verdade.
Não, acho ela bonita, mas é porque a versão original também é tão bonita. Então, sei lá. Cheio de sentimento que realmente você vai ouvir em português.
Ficaram sabendo da treta de Chapadinha.
Chapadinha na praia?
Isso, da Duda B.
O que que rolou?
Tipo, ela gravou a música e lançou, inclusive, no Spotify. E aí, a Lana virou e falou: querida, quem é você na fila do pão? Você não pode usar meu centro.
A Lana Del Rey desceu do alto do castelo dela de milhões de dólares e veio reclamar que a mulher tinha lançado uma versão dela.
Não, provavelmente foi algum advogado dela ou qualquer coisa do gênero. Mas sim, na figura da Lana, falou: não, caralho. E aí a música saiu do Spotify e saiu de tudo que lugar, sacou?
Tá agora no YouTube.
Não,
calma. Aí, semana passada, eu acho, a Lana liberou o sample de High by the Beach. E Duda Beach pôde finalmente retornar ao seu momento de glória, lançando a música em todos os canais possíveis. Que eu esqueci o nome certo. Streamings. Todos os streamings possíveis.
Mas, Wolf, você que é especialista em música aqui, como que funciona essa porra? Porque assim, você faz a versão que você quiser, você lança o que você quiser e você paga só o iCard lá e tá tudo certo, ou você tem que comprar sempre, porque eu não sei como funciona de verdade. Porque se eu for pra comprar música pra poder tocar aqui, nenhuma dessas bandas de forró sobreviveria, né?
Exatamente. Assim, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre essa parte de tributação e de direito sobre composição, não. Mas assim, eu sei que, por exemplo, o Parangolé plagiou o Angra lá e não foi nem a música, eles não fizeram nenhuma versão. Eles copiaram um riff de guitarra e eles foram processados. Então, tipo assim, essas bandas de forró que não são processadas é porque não chegou mesmo no
ouvido
das pessoas, entendeu? Porque não tem como, cara. Você tá usando o mesmo instrumental. Você tá usando a mesma melodia. Não importa se a letra é completamente diferente, você tá usando a mesma melodia. Caracteriza plágio perante a lei. Se o cara que é dono da música, que tem o número de composição da música, se o cara entrar na justiça, basicamente ele vai ganhar.
Mas porque não faz sentido nenhum pra mim. Assim, tem umas versões que são muito mais próximas do que em outras, né? Então, a versão de Gustavo Lima diz pra mim é muito mais próxima da versão original do que a da Solange. Mas aí tem umas versões também que copia só os riffzinhos, que copia só os samples e tá tudo certo. Aí eu fico, tipo, velho, não é possível. Porque é uma coisa que é muito lucrativa pra galera, que é só vender os samples depois de algum tempo, né?
Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Tipo, eu acho que depende também do sucesso que a música faz lá fora. E aí isso pode impactar, provavelmente, né, nessa questão dos direitos e dos valores. E aí a galera aqui que tem cacife banca. E quem não tem cacife faz as músicas zoadas que a gente curte, mas fica, tipo, no mundo underground da música. Vê se uma pessoa comum dessas que fica escutando música que só toca em rádio, os sertanejozinhos e os pops que estão fazendo sucesso atualmente, os funk, vê se essa pessoa conhece essas músicas zoadas. Não conhece, sacou? Porque realmente, tipo, é muito...
Mas
aí, o mundo da música brasileira.
Eu acho que talvez a versão entre justamente aí. Tipo assim, às vezes, por exemplo, a do Starman lá, né? Tipo, acho que quando, pô, o Raul viu que tava tendo esse sucesso todo, assim, tipo, David Bowie e tal, fora do Brasil, naquela época o acesso à informação completamente diferente, então, tipo, achei a melodia bonita, vou levar pro Brasil aqui, tipo, do meu jeito. Então a galera do forró, pô, achei a música bonita aqui, vou levar a melodia aqui também, tipo, e botar uma letra diferente, levar pro meu público. Acho que a versão também entra bastante nesse âmbito, assim, de querer alcançar a galera com uma coisa que você achou bonita ali também, com uma melodia legal, com ritmo.
Ah, uma coisa engraçada que acontecia, eu não sei se vocês lembram disso, ou se eu sou velho demais, na minha época, quando era, tipo, na minha época, meu Deus, antigamente, no começo dos anos 2000, quando era
comum. Isso aqui tudo era mato.
Assim, só pra saber, assim, acho que só pra gente poder ficar, né, porque minha época eu fiquei preocupado. Eu queria saber qual a idade de vocês pra poder ter a ideia, assim, mesmo, de coração.
Sabe aquele meme que tem especialistas falando sobre tal coisa, são três crianças conversando?
É porque eu acredito que eu devo ser o mais velho, né, que eu fiz 33, então...
Então,
apesar da... Bom. Apesar do meu rosto jovial e da minha voz jovem, né? Já tamo véi.
Eu tenho 22. Ai. Dois patinhos na lagoa.
24 e o Paulo tem 25? 27? Aí, tá vendo? Então assim.
Já tá quase na época, já tá quase chegando no meu tempo, né? Quase no meu tempo.
Mas então. Voltando.
Mas continua, o que você ia falar que rolava no seu tempo?
Antigamente era gente. Era muito comum, tipo, esses covers eram muito mais corriqueiros que hoje, e tinha muita gente que achava que era tradução das músicas, sacou? Tipo, o Akon lançava uma música, aí alguém fazia uma música com o mesmo sample, aí a galera comentava, tipo assim, você viu que tava tocando na rádio tal? Desculpa, gente, eu cresci a base de rádio.
Você viu que tava... Também, fica tranquilo.
Também.
Você viu que tá tocando na rádio a tradução da música do Akon? E eu ficava pensando assim, mas será que você falou disso mesmo, gente? Porque não parece fazer sentido uma coisa com a outra. Mas não era muito manjo do inglês?
Cara,
eu não
ia chamar, eu lembro disso, velho, que a galera chamava de tradução, né? Tipo, não era nem diversão. Chamava de tradução mesmo.
Hoje existe o Google Tradutor, as pessoas já sabem o quê? Que não é mais a tradução.
Né? Num país que tem o Bolsonaro, eu não sei se a pessoa dá o trabalho de ir no Google pra poder traduzir a música, não, viu? Sinto te dizer que canta aí no enrolês mesmo, tá tudo certo. Mas eu lembro disso com... Eu lembro de ter mais versões disponíveis pra gente escutar. E eu não sei se é porque a gente tava numa época que tinha Latino, Kelly Key, Sandy Jr., mas eu senti falta de versões até esse começo da era Pabllo Vittar, saca? Porque eu não frequentava muito o mundo do forró. Então, Favorita, Calcinha Preta, Aviões do Forró não faziam parte da minha vida. Eu acho que o mais perto dessa lista que a gente vai disponibilizar depois para os ouvintes, uma playlist maravilhosa, era a Ana Carolina e Seu Jorge, que o Eduardo Sassi cagou na minha cara.
Assim? Não, é... Não Chore Mais também.
Eu só trouxe a realidade.
Uma que a gente não citou, que eu acho sensacional, e que eu acho que é a mais próxima de tradução, é João Paulo e Daniel, Estou Apaixonado. Gente, essa
exatamente.
Música...
Exatamente.
Toca, é. Você já namorado, pega o dose de cachaça e já começa a chorar. Sabe assim, quem que eu lembrei que, fez uns covers sensacionais e a gente esqueceu completamente da existência deles? A falecida Bando O.
Quem, meu anjo?
Bando O.
Bando O.
Arregaçada, Shake de Amor, Rosa, que é uma adaptação de uma música do The Strokes. Entendeu?
Olha, é tudo. Assim, a minha música com a minha melhor amiga é Tudo Arregaçada. A gente vai pro meio da pista e fica dançando a toda arregaçada. Gente, melhor música. Olha, eu vou pedir pra vocês daqui a pouquinho uma música de cada um pra poder fazer um top 5 assim, de música boa, né? Mas assim, Banda UO, toda arregaçada, tá no meu. Assim, ó, tá na lista já.
Pô, não tem música como. Que não pode faltar no rolê, velho.
Gente, que música boa. Então é isso, vamos escutar um pouquinho aí da Banda Vingadora, Bateu a Química, e daqui a pouco a gente volta.
Só foi eu te olhar e bateu a química, novinho. Me olhou, te olhei, paquerou, paquerei. Daí então não bateu a química.
Então, gente, voltamos. Vamos falar agora de coisa ruim, porque é de coisa ruim que pega audiência, coisa ruim é que mantém os ouvintes aqui com a gente. A primeira adaptação ruim que eu fico arrepiado de escutar, assim, que eu boto e eu quero morrer, infelizmente, é o Gustavo Lima. Não dá.
Tu tá uma obsessão com esse homem, viado.
Mas, mano, é uma obsessão. É porque. Eu não sei se é porque eu sofri muito com a Just Give Me a Reason, que eu chorei tanto por causa dos machos.
Eu nem sabia que esse homem tinha escrito essa versão dessa música. Tu tá secado.
Não, eu tô obcecado. Eu acho que é tesão reprimido.
Eu também acho, porque eu só ouvia falar de tchê.
Pra mim também, Gustavo Lima é só isso. Gustavo Lima e você, e mais nada.
Então, é porque é a única coisa que ele lançou que fez sucesso. Eu tô obcecado no Just Give Me a Reason porque eu sou uma pessoa trouxa, entendeu? Que eu chorei com a versão original. Aí vem esse meu filho da puta e me lança uma versão que acaba com a minha versão. Não dá. Tô aqui, ó, passando mal.
Assim, eu sou muito fã do John Mayer, então, tipo, talvez se alguém metesse uma versão nada a ver, assim, de uma música do John Mayer, provavelmente eu odiaria a versão do meio, ficaria...
Vai falar pra mim que se lançasse uma versão lá da sua Elusive Chantuzzi, você não ia ficar puta, Eduardo Sasser.
Gente, mas Elusive Chantuzzi tá aí pra poder ter versão mesmo. Eu super acho que seria maravilhoso. Se bobear, então... deve até ter, que eu vou procurar agora.
Sobre Gustavo Lima, sobre essa questão da música que o Cássio levantou, eu sou daqueles que grita e chora em cena cantando Just Give Me a Reason. E sobre a música do Gustavo Lima, eu só consegui escutar 40 segundos dela. E aí eu não suportei mais e troquei, digo mesmo.
Não, não dá. Não dá.
Mas Gustavo Lima tem música boa, para de rascar.
Eu odiava menos essa versão quando, na época... pré-Bolsonaro, e que ele não tinha votado no Bolsonaro. Porque eu só achava o Gustavo Lima uma pessoa otária, entendeu? Eu não tinha muito contato, não frequentava os rolês, mas aí depois que ele votou no Bolsonaro, eu fiquei com mais ranço ainda da música.
Nossa, ele é bolsominion?
Bolsominíssimo.
Que triste, eu achava ele legal. Mentira, eu tocava uma música ou outra dele. Agora, sobre apego emocional com música, que citaram aí. A primeira versão que eu conheci de música não foi a da Linger. Não foi a Linger, foi a da Angélica, tá ligado?
Meu Deus.
Cara, eu amo essa versão, é maravilhosa. Cara, maravilhoso, o clipe é icônico, é tudo sim, maravilhoso. Quem falar que não é, tá errado.
Eu gostava muito da música da Angélica, porque era de um seriado que passava na Globo, tipo uma, aquelas novelinhas, entendeu? Infantis. E eu achava sensacional. Quando eu conheci Linger, eu fiquei ainda mais apaixonado, porque eu pensei, gente, aquela música é ótima e tem uma versão dela melhor ainda, entendeu?
A Angélica vive proporcionando, proporcionou pra gente dos anos 2000 várias versões, né? A abertura de Digimon, tamo aí até hoje, cantando igualzinho a Angélica canta.
Amo a Angélica no Chroma Key. Emocionado, a Angélica com o chapéuzinho, umas trancinhas, ó. Olha, maravilhosa.
Adorei essa definição, Angélica no Chroma Key.
Mas, Eduardo Sácia, a Angélica do Chroma Key do Digimon só perde pra Angélica do Chroma Key da propaganda antidrogas. Uma versão maravilhosa de ai meu Deus, qual
esqueci,
o nome
da sei que é do One Direction.
One Direction, é.
Makes You Beautiful, não
é? Isso, Beautiful.
Eu também esqueci o nome.
Makes You Beautiful, isso mesmo.
Mas cara, para, Nicky O'File é épico. Foi sensacional. Eu tenho muita dó desse garoto, que ele provavelmente deve sofrer tanto bullying quanto o Yoji com PlayStation 2. No entanto.
Exatamente, bicho. Eu mesmo
acho que pra mim o melhor é muito bom, é o fato dele ter processado o Google por causa do clipe, né? Processou o YouTube, mandou tirar. Só que uma vez lá, nunca mais vai sair, né?
Exatamente.
Claro. Até porque
o melhor é quando nós vamos pra baleia. Não, mas, senhor fale.
Mas assim, minha tristeza com essa pessoa é assim, como que a mãe e o pai deixam um negócio desse acontecer, gente? Porque assim, eles pagaram um cara pra poder fazer a versão, eles pagaram a gravação do clipe pra poder passar no Bar Mitzvah e ainda fizeram o trabalho de upar no YouTube pra depois que o menino ficou puto mandar
tirar. Pediu essa vergonha, vergonha.
Gente, olha, eu nunca mais falaria com os meus pais.
Mas assim, não é só os pais deles que estão sem noção, não. Brasileiro em geral é sem noção. Um exemplo disso, só bebo coca.
Gente, olha, as versões evangélicas são muito boas. Muito boas. Olha, eu coloquei na lista, na playlist pra gente, uma versão de New Rules da Tulipa, maravilhosa.
Agora eu sou
crente. O cara falando que agora é crente, que não sai pra balada e que tem regras pra seguir. Aí ele começa a enumerar. Aí a primeira regra é, ele não lava a roupa com homo, nem usa Avon, nem Boticário. A segunda regra é que ele mudou a conta do Santander pro Itaú. Velho, é muito bom, muito bom.
Mas isso não assim, faz o menor sentido.
Então, Eduardo Sasser, você que é evangélica, que tá aqui no meio de nós, qual é a sua versão favorita? Por favor, tem que ser a de Smetio.
De música gospel? Gente, olha
não,
que eu
não
sei.
Não de música gospel, paródia gospel.
Eu tenho
eu não, eu não gosto, né, gente?
Tem música gospel muito boa.
Tem alguma da Mara Maravilha que eu acho que é cafonérrima, mas agora eu não tô lembrando o nome. Eu vou procurar aqui da Mara, que é uma chacota também. Mas a Mara é chacota, então casou direitinho, né, gente?
Era de um cara chamado Lázaro, que era eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus.
Gente, essa que quando
música eu vi, quando eu vi a música original, tipo, olha, eu tava no samba urgente, velho. Tem um pouco de tempo, assim. E aí começou a tocar a música em inglês. Pananana, pananana. Eu fiquei, mano, caralho, velho. Essa música era do Lázaro, velho. Pra mim, tipo, da época que eu era da igreja, era a música que eu ouvia, né?
Gente,
sabia,
olha,
que era uma versão.
Esse hino, Eu Sou de Jesus, eu escutei em Goiânia. Eu tava chegando no shopping com minha mãe e com meu irmão. E começou a tocar no rádio. Eu fiquei uma semana obcecado por essa música.
O Lázaro era do Olodum, né?
Exatamente.
Olodum, gente, quando ele saiu, levou o sonzinho dele pra lá, né,
gente? Tararara, Gente, irmãolázaro.com.br para adquirir esse DVD. Aí tem a versão DVD Te Amo Tanto, o nome. Gente,
meu Deus, velho.
Gente, Wolf, obrigado por suscitar isso na minha cabeça. Que eu vou passar a manhã inteira
ouvindo Deus Santo Jesus, né?
Olha, sim, isso, gente, isso é uma paródia legal.
Eu Sou de Jesus é muito melhor do que Eu Só Bebo Coca.
Sim, sim. Também acho.
Só que Só Bebo Coca proporciona várias palas, porque eu ri horrores vendo essa, ouvindo essa música e vendo o clipe.
Não bebo vinho, só bebo, coca.
Ai, velho, meu Deus.
Mas, gente, a gente falou muito de brasileiros zoando música gringa e tudo mais, mas vocês sabiam que também tem várias versões internacionais de músicas nossas, né?
Então, eu pesquisando, eu achei algumas poucas. Eu achei um site que faz um rankingzinho de umas versões, mas mesmo assim, eu acho que o que bombou mesmo são as versões de Garota de Ipanema, Águas de Março, Aquarela do Brasil, que são as três músicas mais tocadas. Eu acho que a versão, a Garota de Ipanema é a música mais tocada, eu acho, alguma coisa assim.
Mas é uma versão que você fala, tipo assim, é a tradução pra música em inglês? É uma versão igual a gente faz aqui, bem brasileira, mesmo assim, tipo, trocando a letra toda e uma parada nada a ver?
Não, é uma tradução, quase. Uhum. A Amy Winehouse cantou Garota de Ipanema, por exemplo.
E ficou incrível, uhum, na voz.
Aquarela do Brasil também já foi objeto de cover do Arcade Fire. Águas de Março, da época, um artista super esquisito que eu nunca tinha ouvido falar. Ana, velho, olha, Ana Júlia foi alvo de diversão.
Mentira.
Ana Júlia foi alvo de diversão.
Também tem aqueles japoneses que, por algum motivo, adoram o nosso...
O pagode, né?
Pagode.
Não, mas aquilo não é versão. Aquilo é uma invenção. O pagode japonês é muito
bom. Não, mas eu tô falando do ponto de vista de as pessoas se inspirarem no nosso estilo musical pra fazer algo.
Eu falei mais então, mas é porque... É porque versão, você pega a música e traduz, né? Porque, assim, a gente precisa gravar outro programa sobre sample, por exemplo. Porque é você pegar um trecho da música e fazer outra coisa com ela. Beyoncé tá aí pra provar que isso funciona.
É, realmente, acho que isso você só dá um tema, porque é alta fofoca.
O programa tá bom, o programa tá maravilhoso, mas eu... que começar a dar prosseguimento aqui pra dar o final desse negócio. Porque senão a gente vai ficar a noite toda conversando sobre música, sobre música, e as pessoas têm que dormir e tem mais o que fazer. Eduardo Sassi, qual é a sua música favorita? Sua adaptação favorita?
A gente, Paulinha, né?
Paulinha. Olha.
Paulinha! Que é da Mariah Carey.
Ah, é verdade. Olha, tá vendo?
Paulinha, me diz o que é que eu faço. Paulinha, por que se casou? Olha, maravilhoso, gente. É um hino, eu choro quando ouço essa versão de Paulinha.
E você reclamando comigo que a versão da Ana Carolina tinha um cara perseguindo a mulher, né?
Aposta, não é verdade, né? Paulinha. Não, Paulinha é um hino. Você lave sua boca pra falar de Paulinha.
Mas você perceba, você viu, acho que você que mandou o vídeo pro YouTube, que ele tá cantando Paulinha, e ela tá, tipo, no palco, sendo diva, mandando um beijo, assim, pras pessoas.
Certíssima, é o mínimo que a gente espera de uma diva.
Gente, eu queria, eu vou me aprofundar nessa música, como curiosidade aqui no BacanaCast, porque eu queria saber quem era aquela mulher. Se ela era só uma dublê, se ela fazia parte da banda, não entendi.
Não precisa entender, nem. Fica tranquilo.
É só sentir, né, meu anjo?
É só isso que basta, é a mágica do momento.
Paulo, qual é a sua versão favorita?
Ai, Deus, é muito difícil escolher uma. Eu posso falar duas?
Pode. Aqui é um podcast um podcast livre.
Ok. Pablo Vittar, Rainha. Eu adoro essa música. Inclusive, às vezes, escuto ela dirigindo. E todas as paródias da Banduol, mas eu vou elencar uma, que é Rosa.
Então, você vai elencar qual?
Rosa. É porque eu ia falar Chique de Amor, Rosa, Arregaçada e Louca Paixão, mas eu vou escolher Rosa, dentre todas essas. Da banda tá. Rosa e da Pabllo Vittar, a Rainha.
O Wolf Menezes, o que você tem de versão favorita pra nós?
Bicho, pra mim é Arregaçada da banda Wolf, porque véio, não tem como, toca essa música assim. Acho que você tá no rolê, você não tá nem prestando atenção no que tá tocando. De repente começa... Já sai todo mundo. E a da Pabllo, que eu esqueci o nome, mas é que é de Throw a Kiss, Fire Again, que é a versão... Esqueci.
Open Bar.
É, Open Bar, isso.
Meu amor. Isso,
exatamente.
Eu vou, com perigo de ser esfaqueado, eu iria dizer...
Para o Rio de Janeiro?
Não, meu anjo, aí é baleado, né?
Ou tem esfaqueado também, você pode escolher, que tá a gosto do freguês.
Fuzilado aqui na minha rua também, Cássio, e você mora bem perto.
Eu não, eu já fui roubado com faca aqui em Brasília também, Eduardo Sasser. Tá fácil pra ninguém.
É, eu também. Tranquilo.
Mas eu ia dizer que a minha versão favorita era dando um caralho no Seu Jorge. Mas como eu não quero ser bloqueado lá da...
Pode continuar sendo no seu coração, pode.
Você não precisa expor, né? Mas assim...
Tá liberado. Você. Fica à vontade. Mas pensa que toda vez que você fala assim, ah, é minha versão favorita da Ana Carolina, você lembra assim que o cara tá falando que um vendedor de flores vai ensinar os seus filhos a escolher os seus amores.
Ai, ai. Gente, que absurdo. Assim, já que estão falando aí de forró e tal, eu vou dizer que mexeu comigo. Mexeu comigo é boa. A versão de Million Reasons. Priscila Milho Riso. Mas aí você, bacaner, que tá estudando esse programa até agora, quando a gente falou um monte de baboseira, você vai lá na playlist, escolhe a música que você gostou mais e vem falar com a gente depois. Eduardo Sasser, pra poder, assim, ó, se despedir com chave de ouro, eu quero perguntar pra você diquinhas da semana. O que é que você fez? O que você tá fazendo? O que tem aí pra ler, pra ouvir, pra poder assistir? Fala aí pra nós.
Menino, assim, ver, a gente não tá vendo nada, que só tá passando coisa ruim, né? Mas pra ouvir, vou indicar aí, né, o CD de... Taylor Swift, né? Lover.
Que, assim, você vai falar pra mim, na minha cara, a sua cara nem esquenta de falar que você não assiste coisa ruim.
Bom, assisto coisa ruim, mas não sou obrigado a recomendar pras pessoas, né? São duas coisas bem diferentes.
Mas você sabe que o que une as pessoas é o ódio, né?
Sim, eu tô aqui pra isso, né? Assim, todo dia antes de sair de casa, eu tomo um gole de bicarbonato de ódio antes de trabalhar. Aí mas... eu vou e fico o dia inteiro de boa.
Vem cá, já que é meu palanque, já que é meu momento, deixa eu te perguntar. O que aconteceu na sua vida, jovem? Você, uns dois anos atrás, era tão mais ameno, era tão mais de boas. Agora você tá xingando de fila da puta, maconheiro, desgraçado as pessoas. O que tá acontecendo?
Sim, a vida aconteceu e no último ano, Bolsonaro aconteceu. Aí tudo é pior. Tudo é pior, porque não tem um dia que você não tem vontade de matar o Bolsonaro, torcer pra ele ter um infarto, uma coisa assim. Né? Nem sei se pode falar essas coisas aqui no programa, mas...
Pode. Todo mundo aqui é a favor do bolso de cocô pegar fogo.
Mas é isso, a vida me deixou amargo. Depois você passa dos 30, você começa a repensar e aí você fica com um pouco menos de filtro aí, né? Sabe como é que é, né?
Então, rumo a Dercy Gonçalves, né?
Olha... Be prepared. Mas eu vou voltando aqui pra recomendação. Eu quero recomendar, então, o álbum da Taylor, o Lover, que tá bem legal, assim. Ele é um álbum gigante, tem 18 músicas. Mas ele tá bem gostoso. Principalmente pra quem gosta mais da fase country da Taylor, tem bastante música desse tipo, assim. É bem legal, assim. Tá bem gostoso. E já que você pediu pra recomendar alguma coisa de série, eu vou recomendar uma série que eu assisti, deve ter umas duas semanas, por recomendação do Taylor mesmo, lá do Seriadores e do Logado, que é Years and Years, a série da HBO. É uma minissérie, na verdade, né, da BBC, com parceria com a HBO, são 6 episódios, que acompanha a trajetória de uma família durante 15 anos. Começa em 2019 e termina em 2034. E acompanhando a história dessa família enquanto o mundo tá mudando. E aí tem uma personagem, que é a personagem da Emma Thompson, que ela é muito, muito parecida com o Bolsonaro. Então, assim, tem coisas que se assemelham muito ao que tá acontecendo no mundo. Chega a ser bizarro o quão parecido é, e assim, dá um pouco de medo, mas é muito, muito boa e são só 6 episódios.
Facinho, boa de engolir, rapidinho ele termina. Eu ia começar a assistir essa série hoje, antes de gravar o episódio, mas eu fiquei atrelado à playlist mesmo. Paulo Marx.
Pra, cara, ver, a única coisa que eu tô vendo são coisas do meu trabalho. E essas paradas, assim, não recomendo, entendeu? Corram, se conseguirem. Agora, não, mentira, eu vou recomendar uma música.
Só quem vê sempre diz que ele trabalha na TV Brasil, eu fico com medo.
Não, na verdade não, eu trabalho com... com educação, que é um pouquinho pior.
Ai, meu Deus, trabalha pro Weintraub, ninguém merece. Corra pras colinas.
Eu trabalho no, numa faculdade, na verdade, mas os alunos parecem...
numa universidade, respeita a sua instituição. É uma universidade. Primeira universidade do Gama,
gente. Tu vai me expor, garoto. Posso ser demitido pelo que eu tô falando aqui.
Mas... ninguém se importa, Paulo.
Enfim, minha dica é, por favor, ouçam a nova música da Isa, Meu Talismã, e vejam um clipe que tá super fofo.
Maravilhoso.
Não sei se é porque eu tô muito amorzinho com o mozão, mas eu adorei aquele clipe, eu adorei a música, então escutem essa música.
Essa Isa, mulher é uma baita artista, velho.
Não erra, mas... velho. Essa mulher não erra.
Pra assistir, cara, eu não tenho assistido muita coisa, na real. Então todas as séries que eu vou falar pra assistir, as pessoas daqui já assistiram.
Vai, meu anjo, fala, porque o microfone é seu, você tá aqui pra poder falar. Okay.
Eu fiquei tão empolgado com A Casa de Papel, assisti as 3 temporadas em 3 semanas, e agora eu fico sonhando com a série mesmo.
Minha diquinha da semana é a seguinte: leia um livro chamado Comunicação Não Violenta. É incrível, sério. É incrível mesmo, assim. É, fala bastante sobre... como eu posso dizer? Basicamente
comunicação
sobre,
não violenta, tá ali no título.
Como, não, mas assim, não é só isso, entendeu? Porque o título leva a gente, talvez, para uma outra linha de raciocínio. Mas ele mostra, às vezes, como as relações entre as pessoas podem ser um pouco mais fáceis, entendeu? Se a gente souber falar as coisas certas. Enfim, é um livro maravilhoso, vale a leitura. Marshall B. Rosenberg, o autor, porque ele tá bem na minha frente aqui, inclusive, na cabeceira da minha cama.
O gente culta que recomenda livro.
Olha, que fofo, né?
Ah, não, vou recomendar a música então também, gente. Por favor, põe Wolf lá no Spotify, lá com 2 Fs, assim, ó, W-O-L-F-F, e me procura lá. E ouve uma musiquinha chamada Sobre Ter Certeza, e é isso aí.
Você tá, tem na frente da minha salada, você vem fazer mexão.
Ué, claro.
Você não pede nem permissão espaço, antes. Né, gente,
aproveitar o espaço.
Teve um programa só pra ele, entendeu? Pra poder fazer os mexão da música dele, pra enaltecer o amigo. Na frente da minha salada, pede nem permissão. Olha.
Ah, mas tem um ponto positivo. Minha música não é versão de ninguém lá, tá? Foi eu que escrevi.
Olha,
olha, mas vai, gente, lá, gente. Dá uma moral, dá uma moral.
Dá um biscoito pro amigo.
Dá um biscoito pra nós.
Eu vou indicar 2 coisas. A primeira coisa, que em breve vocês estarão vendo aqui no BacanaCast, meninas, é também um livro. Na verdade, é uma série de livros. A Arma Escarlate, O Dono do Tempo e A Comissão Chapeleira, não nessa ordem. É uma série de livros que conta sobre...
Comissão Chapeleira?
A Comissão Chapeleira, isso.
Ah, tá.
É uma série de livros que conta a história do Hugo, um protagonista muito do ceboso. Ai, que ódio esse personagem.
Gente, mas é a pessoa fala mal do protagonista do livro, ninguém vai querer ouvir nada.
Mas aí, o gancho é que você começa a gostar de odiar ele. A gostar de odiar ele. Então o livro fica interessante porque, primeiro, é um livro que se passa no Brasil, com nossa cultura, com os nossos problemas. Inclusive, Eduardo Sá, seu primeiro livro se passa aí na Dona Marta, do ladinho da sua casa aí, no Rio de Janeiro. Tem tiro, tem esfaqueamento, tem cocaína, uma loucura.
Você tá querendo se insinuar?
Assim, né? Quem tava, qual era o estado que tava em intervenção agora há pouco mesmo?
Mas tava em intervenção porque o governador quis, porque ele não precisa, obrigado.
Meu Deus, gente, fala isso não, que eu tô indo pro Rio. mês que vem.
Véio, o Rio é maravilhoso, tranquilo, show de bola. Não fica impressionado. Não fica impressionado com tudo que você vê na televisão. É
tudo mentira, né?
Tudo mentira.
Inclusive, São Paulo é muito mais perigoso do que o Rio, eu acho.
Eu também acho. Eu odeio São Paulo. Não sei se tem paulista aqui, mas eu odeio São Paulo.
Eu vou indicar, além do livro, esse Harry Potter brasileiro que é maravilhoso. Dona do meu cu, Renata Ventura, que escreveu. Eu vou indicar.
É baseado em Harry Potter?
É um Harry Potter no Brasil.
Ixi, já não vou ler.
Meu anjo! Respeita meu Harry Potter, vai tomar no seu cu.
Eu acho que eu fui uma das poucas crianças que não assistiu nenhum filme do Harry Potter. Eu nunca assisti Rei Leão
Você assistiu coisas assim. Você assistiu Crepúsculo?
Ah, assisti.
Então vai tomar no seu cu. Harry Potter dona, Harry Potter rainha, Crepúsculo nadinha.
Jacob maior que Rony, Hermione, Harry, todo mundo.
Já que a gente tava falando de diversão, a única o Crepúsculo só é bom porque rendeu pra gente 50 tons de cinza.
Apenas. Maravilhoso, gente. Amo. Recomendo, assistem. Assistam, pelo amor de Deus. São de terceiro que tem as cenas de ação maravilhosas. Sequestro de Rita Ora, uma das coisas mais incríveis já feitas. Vin Diesel chora no canto com essa cena de ação.
Eu vou indicar o álbum da Missy Elliott que lançou, que sem avisar, que ninguém ficou sabendo. Darlan Generoso tá lá louquíssimo no grupo do Logado falando sobre isso. Ficou arrepiado com a versão a capela da última música. Deu uma escutada ali agora, gostei. Eu retiro a recomendação do Eduardo Sasser, porque eu tô cansado de Taylor Swift.
Ele é seu, amigo, só não ouvi.
Gente, olha.
Tá, porra.
Eu gostava.
Bateu.
Eu gostei.
Não faz questão nenhuma, já tá aí com 1 milhão de discos vendidos. Não faz questão nenhuma. Fica tranquilo.
Zero preocupações com o Vinícius não escutando o álbum dela, né?
Mano, tá nem um pouco preocupada, garanto.
Gente, o homem tá nervoso. E vou indicar também histórias assustadoras pra contar no escuro. Um filme de terror muito bom, eu gostei bastante. Tem a vibe do Annabelle 3, de ser um filme baseado em adolescente e tal. Mas é um filme muito, muito interessante. Ela tá no cinema ainda, então se você correr dá tempo. Mas se você for uma pessoa esperta, você dá seus pulos, né? Não vou ensinar, não vou indicar, não vou...
Já tá indicando, pode parar de falar por aí.
aqui é tudo legal, aqui a gente assina todos os streamings. Eduardo Sasser, primeiro, muito obrigado por participar do programa, muito obrigado por vir aqui com a gente, conversar com a gente sobre esse tema maravilhoso, que essas são as versões. Mas eu quero que você faça merchans e quero que você diga pra gente as redes sociais do... tanto do projetinho quanto as suas.
Gente, muito obrigado pelo convite. Espero não ter assustado vocês, né? Porque às vezes, né? Nunca se sabe. Mas, pra quem não sabe, eu tenho um podcastzinho, né? A gente chegou aí a 250 podcasts no geral, dividido entre todos os programas que a gente tem. 8 aninhos no ar, é o Logado, logado.com, né, o site, e nos agregadores todos é só Logado com 2 Gs, todo domingo sai podcast lá, né, a gente tá sempre falando sobre as novidades do mundo das séries, do cinema, também falando sobre cultura pop, amenidades, e o que mais dá na telha também, a gente fala, não tem, assim, meu Deus, vamos falar só sobre isso, nunca acontece, é uma loucura. Todas as redes sociais são Logado com 2G, né, Facebook, né, Instagram e também no Twitter, tamo lá. E para se você quiser me seguir, se você achou que é interessante, que vale a pena, Edu_Sasser no Twitter. No Facebook não faz não, porque eu não posto quase nada no Facebook, né, quem tá lá no Facebook hoje em dia, né? E no Instagram, Edu Sasser, tudo junto, é isso, é nós, tamo junto, paz.
Pra poder apoiar a holding, faz como Eduardo Sasser?
Menina, agora nós estamos no PicPay, né? Porque tem um rolezinho lá do cashback, que você contribui, mas você ganha dinheiro de volta. Então estamos no PicPay, picpay.me/logado, uma bagunça dessa. Você procura lá logado no PicPay, você acha, ou então no padrim.com.br/ logado com 2 Gs, e a gente tá lá também pra você contribuir a partir de R$1. Uma loucura.
Procura também aí, galera, Seriadores no SED, no ar. E procura também Eric Smalltalk pra poder ajudar todo mundo da Road a continuar fazendo programinhas pra gente.
Massa.
Corre lá também no grupo do podcast, né?
Sim, são muitos grupos, né? Estamos no Telegram, porque a gente não usa WhatsApp, sorry.
Vamos ser hackeado.
É, a gente não usa WhatsApp é coisa do passado, Telegram é muito melhor, tem stickers, tem GIF, ícone. É, então a gente tem o grupo no Telegram, somos vários grupos no Telegram, temos o grupo do Sede Noir, que é @SedeNoir, temos o @Logadoney, que é o nosso grupo lá, o Elusive Logado, e temos o grupo @Seriadores, que é o grupo Seriadores Anônimos, né? Assim, os mais movimentados, de verdade, é o Logadoney e o Sede Noir, são os mais movimentados ali, onde o pessoal tá falando o dia inteiro e se expondo, uma loucura, também se agredindo, mas estamos aí pra isso.
Sempre... A parte da agressão é a melhor parte, tá, gente?
É, então... a gente não tem o costume de praticar comunicação não violenta. Lá, aliás, no grupo do Logado, a gente estabeleceu o CMV, que é a comunicação muito violenta. Muito violenta, que é só pontapé, chute na cara, mas no final todo mundo se ama, é uma loucura.
É o que vale, é o que vale.
Wolf, agora sim você pode fazer mexendo das suas músicas, entendeu? Agora você pode falar onde você é encontrado, o que tem pra escutar, quando que sai música nova, como é que é?
Ah, então, pelo menos eu vou ter 2 momentos de mexer aqui, então, né, nesse podcast. Então, amigo, então, mais uma vez...
Dois eu não sei, né, porque o editor pode...
Droga!
Ali cortar sem querer...
Mas assim, obrigado pelo convite de novo, velho. É bacana, tipo assim, essa experiência do podcast é uma parada muito legal. E que vem crescendo bastante, né? Eu recomendei pra alguns amigos e vi que tem muita gente por dentro desse mundo de tá sempre ouvindo podcast. E é uma parada bem massa. É, quem quiser me achar no Insta é @Wolf, WOLFF, eu sempre sou letra porque é Wolf com 2F. É MNZS. De Menezes. E no Spotify, Deezer e Apple Music tá Wolf Menezes mesmo com Z. Aí procura lá que já tem 3 singles meus lançados e em breve vem umas musiquinhas novas também. E é isso aí.
Estamos esperando ansiosamente. Paulo Marx?
Bom, eu estou como metade da população brasileira chorando no Twitter, @ShutUpPaulo. É, com S, U e o P maiúsculo. O Facebook não importa, porque assim, só quem tá no Facebook é o Bolsonaro falando merda e os bolsominions dando retweet ótimo, né? Compartilhando. E é isso, gente.
Tendo palma pro maluco dançar.
É, gente, eu sou o Vinícius Castro, Vini Castro F nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Facebook tá morrendo, então meio que tanto faz. Segue lá no Instagram, dá biscoito. É, a gente vai terminando o podcast por aqui. Muito obrigado pros convidados ilustres. Gostou? Compartilha. Obrigado, ouvintes da Road que vieram escutar o Eduardo. E fica, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada. E é isso, gente. Tchau.
Tchau.
Falou.
Tchau.
Tentei dizer, mas vi você.
Esse programa foi editado por Ian _ S.
Mais perto de algum lugar. What I should be, so take my time and take my lies. Cause all the others, they wanna take my life. Isso não.